Nenhum filme histórico é uma janela para o passado. Nenhum. Eu achei o filme uma merda. Mas uma merda. Mas uma merda.
Saudações, queridos ouvintes e queridas ouvintes do Storycast, estamos aqui novamente, hoje aqui eu, Guilherme, o Kelvin e o Lucas, estaremos fazendo um bate-papo sobre o filme que lançou recentemente, estamos gravando hoje dia 9 de dezembro de 2023, o filme do Napoleão. É um filme que está sendo bem controverso, muito criticado, por outros exaltado. A gente vai trazer uma visão histórica e também opinativa, né, por que não, sobre o que achamos do filme, né, da produção, do que tem de história ali, o que está correto, o que não está, o que podia ter sido diferente, enfim. Mas antes de qualquer outra coisa, de adentrar nesse bate-papo, nesse debate, a gente queria agradecer nossos fiéis apoiadores lá da plataforma Apoia-se. É o Leonardo Kurtz, a Katia Miller e o André Zabel, que vem aí, né, muito lealmente nos acompanhando faz um bom tempo, mesmo com nossos, às vezes curtos, às vezes longos hiatos. Então, desde o começo lá da nossa trajetória, nos apoiando através do Apoia-se. Como nos apoiar através do Apoia-se? Muito simples. Lá no nosso Instagram tem um destaque que explica direitinho como é que tu pode fazer essa contribuição, pode ser uma contribuição que vai escolher ali o valor, enfim, e apoiar esse nosso projeto de trazer história para os seus ouvidos, seja no carro, seja em casa, fazendo o que tu estiver fazendo, escutar um pouquinho de história das nossas, enfim, das nossas pesquisas, dos nossos interesses, dos nossos estudos, e até, no caso de hoje, né, opiniões sobre filmes e coisas aí da mídia ou até produções culturais. Então, gente, hoje nós temos um integrante que não viu o filme, que eu acho que até acaba enriquecendo o debate, né? Porque vai servir para fazer essa mediação histórica, puramente histórica, sem a experiência de ter visto o filme, que é o Lucas. E eu e o Kelvin vamos, né, tentar fazer essa amarração aí a partir do que a gente viu na telona. Então, boa tarde, rapazes. Vamos que vamos para essa conversinha.
Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, sabe? Bom dia, boa noite. Gostei que enquanto tu estava introduzindo aí o episódio, começou a tocar um sino de uma igreja que mostra como tu, obviamente, é abençoado. Não tenho mais dúvidas. É uma... Sem dúvida. Assim, é inacreditável. O cara começa a falar, parece Jesus Cristo, e começa a tocar o sino da igreja. Por que eu penso o quê? Olha só, eu quero fazer uma pergunta para vocês já de início, porque eu acho que ela meio que... É uma pergunta que eu fiquei me fazendo, sabe, o tempo inteiro, depois de ter visto o filme. Se vocês não fossem historiadores, sabe, se vocês, assim, só gostassem de leve, ou até nem gostassem de história. Quer dizer, vocês não, porque o Lucas não viu, mas o Zabel, então. Se tu, não sendo historiador, visse o filme e nem conhecesse a vida de Napoleão, assim, nem sabesse muito bem como é que foi, como é que é. Que tu teria achado, honestamente, do filme enquanto filme?
Excelente pergunta, tá? Porque eu fui assistir o filme duas vezes, não exatamente por ter gostado, mas porque eu fui ver com dois públicos diferentes. No caso, eu fui ver com meus pais e também fui ver com a minha namorada, e como, né, historiador e tal, prof de história, todos queriam ver comigo. E nós todos chegamos à mesma conclusão, assim. Sem ter noção nenhuma da história do homem, é um filme, talvez foi forte, mas tedioso. Ele é cansativo. Eu achei, falando de filme mesmo, não da história, enfim, eu achei mal amarrado, né? Eu achei um roteiro meio... cenas jogadas de qualquer jeito, assim, sem uma conexão entre elas. Ah, ele tá lutando lá na batalha tal. Aí tá historicamente bem ambientado e tal, mas por que que ele tá lá? Sei lá. É o Napoleão, guerra, né? Pô, isso aí, canhões. Mas por que que ele tá lá? Por que que tá invadindo aqui agora? Sabe, eu achei uma coisa meio desconexa. Inclusive, até ter ouvido falar disso, né, de que o filme era meio assim, de que precisava saber um pouco da história, eu fiz uma aulinha pra eles, tanto pros meus pais quanto pra minha namorada. Fiz uma aulinha pra eles antes do filme. E eles falaram, se não fosse aulinha, eu ia ter boiado, né? Então, acho que tu vai concordar comigo, Kelvin, mas essa foi a minha opinião.
Eu não concordo, sabe? Eu não concordo porque eu acho que tu foi fofo demais na tua fala. Porque a minha fala vai ser meio bagaceira. Eu achei o filme uma merda. Mas uma merda, mas uma bosta.
Que tedioso ficou.
Eu vou te dar a real, assim, da minha impressão. Eu acho que o Ridley Scott, ele já tá com 85 anos, sabe? Ele queria só ver o Napoleão, entendeu? Ele só queria ver cenas do Napoleão aleatórias, assim, no cavalo, punhando a espada. Ele tá velho, entendeu? Já tá.
Como será que foi o Napoleão na Batalha de Austerlitz?
Claro,
vou gravar.
Claro.
Uhum. Exatamente isso. E isso foi isso que resume o filme, entendeu? Isso que resume o filme. Pode porque, na real, o Ridley Scott estava cansado já. Ah, quer saber? Porque o Ridley Scott, ele começa a trajetória dele com filmes que se tornaram grandes clássicos do cinema, né? Talvez o mais famoso seja Blade Runner. E aí, depois, a partir aí dos anos... início dos anos 2000, né? 1999, começa a fazer filmes históricos. Gladiador. Aí, depois, tem a Cruzada, né? Lá com Orlando Bloom.
Tem o Robin Hood também, lá pro
2010. Robin Hood, né? Que é uma bosta. Uhum. Aí também tem o...
Mas ele pegou essa veia do épico, né?
É,
ele,
do épico histórico.
Eu confesso que ele faz cenas lindas.
Né? Faz, isso aí realmente
é, assim, ó, tudo dá certo. Vou falar da visão de quem não viu o filme e de quem viu trailer e cenas jogadas aí.
Trailer é ótimo.
Na internet. Não, é aí que tá. Ele me pareceu esteticamente muito interessante.
Não, Lucas, é lindo. Assim, ó, em termos. É isso que eu gostei do filme. Eu gostei, porque eu sou historiador. Por isso que eu fiz essa provocação inicial. Porque se eu não fosse historiador, eu ia achar uma bosta. Eu, como não estou pensando, né, de uma forma não historiadora, assim. É uma bosta. Mas visualmente é espetacular. Para um historiador, assim, é uma coisa meio voyeurista, sabe? A gente fica ali se deliciando só olhando aquelas cenas. Porque as cenas são, assim, muito bem construídas. Ele é forte nisso, né? O Ridley Scott é forte em reconstrução de ambiente, assim. O design de produção do negócio é fantástico. O figurino é maravilhoso. Os cenários são incríveis. A fotografia é muito legal. Então ele é muito bom nisso, naquilo que ele queria fazer. Ele é cuidadoso.
Parece até que...
Diga.
Chegou um historiador para ele e falou, Ridley, grava umas cenas aí do Napoleão com todo o cachê que tu tem, toda a influência que tu tem, toda a expertise que tu tem, que eu quero usar em aula e mostrar para meus alunos o tal e tal acontecimento. Porque parece
perfeito,
isso, né? Teve esse acontecimento aqui, teve esse aqui. Todos lindamente gravados, mas não tão conectados entre eles no filme.
Sabe, tu fez assim, a melhor... Eu acho até agora
eu vou confessar que eu que mandei e-mail pra ele.
Eu sabia por favor. Não é possível, eu sabia que tinha.
Quero usar em aula.
Porque foi pro historiador poder, o professor de história, pegar, recortar uma cena ou outra e dizer, gente, tudo isso que eu tô falando na aula, agora vejam a ilustração. E é isso.
Exato.
Então, ele não tem preocupação muito com o roteiro, inclusive. É isso que tu disse mesmo, é um filme enlouquecedor, porque muita coisa acontece também ao mesmo tempo e desconecta. A primeira vez que eu vi, assim, ao sair do cinema, na realidade, né, porque eu só vi uma vez, mas ao sair do cinema, a primeira impressão foi que, assim, era uma miscelânea de imagens soltas, assim, tipo assim, sabe, como é que eu posso dizer, uma coletânea de grandes momentos de Napoleão, da vida de Napoleão.
Isso, ó. Retrospectiva. Highlights. Retrospectiva
do
Spotify Napoleão.
Não, mas tá, aí que tá. Agora vamos falar um pouco. Sou o cara chato agora, tá? Falar um pouco de história.
Vai lá, vai lá.
Tá. Até, enfim, eu até fui ler um pouco, enfim, coisa historiadora, né? De que desde a Revolução Francesa até a década de 80, né? Então pega muito tempo aí. Alguém fez uma pesquisa, enfim, não sei nem como, mas que tinham escrito 22 mil. Teses e dissertações sobre o Napoleão. Então, assim, já se produziu pesquisa para um caralho sobre o Napoleão.
É um personagem histórico que todo mundo já ouviu falar, né?
Todo mundo já falava, muito pesquisado. E uma das, dentre das discussões que se tem sobre ele, qual é que foi de fato o papel dele na Revolução Francesa e nessas batalhas? Porque muito também se discute que isso é aumentado, né? Que ele exagera para se colocar como um protagonista da própria história, né? Da história com H maiúsculo, né? E eu queria se perguntar a vocês como é que isso aparece no filme, se ele aparece sempre sendo o protagonista, eu imagino que sim, né? Sendo o protagonista de tudo que tá acontecendo, ou se mostra, assim, um aspecto mais social, do
isso
contexto...
Eu não sei se que alguém quer falar já alguma coisa, mas...
Tu me dá uma parte, sabe? Não, vai lá.
Eu, casualmente, assim, essa minha reclamação do roteiro e tal, eu também baseei ela numa reclamação de, tipo assim... Tem muitas cenas historicamente bem feitas e historicamente tá legal e tal, mas essa não amarração do roteiro, eu também sinto que não tem uma amarração de história, no sentido de que tu não entende o contexto direito histórico ali também. Uhum. Eu entendia porque eu estudei antes, eu, né, preparei a linha pra eles, então eu tava bem afiado. E assim, não tem uma explicação... Ah, tá rolando a Revolução, cortaram a cabeça da Maria Antonieta lá, agora o homem tá querendo ser general, mas... Não tem uma construção desse contexto de o que era essa França revolucionária, o que era essa França pós-revolucionária. São pitaquinhos, às vezes, com um nomezinho de alguém, que aí eu lembrava quem era, ou de um acontecimentinho que alguém citou. né? É, ou até indo mais lá, né? Porque não sei o que, eu bloqueio continental. Ele só fala.
As coisas são dadas, né? É tudo como se o cara que estivesse vendo o filme já fosse historiador. Eu achei isso muito engraçado. Exatamente. No filme.
Exatamente.
Lucas, e parece ser só dois caras chatos criticando o filme, quando na realidade não é tudo isso. Mas não, é exatamente isso. Sabe? O filme é exatamente assim, sem nenhuma preocupação em te explicar nada. Ele simplesmente te joga. Não pega na mão. Ele joga ali. O 18 do Brumário é tudo enlouquecedor corrido. O fim do terror. A queda do Robespierre, é tudo uma loucura, assim, o que acontece...
Sim, tudo isso é um contexto que envolve várias pessoas. O Napoleão, se não me engano, nessa época ele tinha 20 e poucos anos, na época do
era muito terror, jovem,
assim.
É.
Então, assim, ele não era um puta de um capitão foda, ele era um Zé Ninguém lá, que foi subindo.
E nem era também um senhor com cara de coringa, como
foi. É.
Pô, tem isso. Longe de querer criticar o cara é fantástico.
É, o Joaquin Phoenix é realmente, é um lado
bom. Ele vai bem. Nada assim absurdo, mas ele vai muito bem.
É,
só que assim, o cara, sei lá quantos anos ele tem, deve estar beirando 50, não sei. E ele tem a cara de que a vida foi dura com ele.
Sim, não, dá pra meter o cara numa malhação, sabe? Como eles fazem.
Mas até antes, acho que depois a gente pode começar a falar mais do filme em si, ou né, falando do filme e traçando a vida do Napoleão junto nesse. Mas até antes eu vou trazer uma coisa que tem me inquietado, porque isso eu e o Kelvin deixou claro, né, que o filme ele tem uma preocupação de trazer uma história relativamente bem fidedigna nos vestuários e tal, as cenas são mais ou menos como a história nos conta que aconteceu, né, entre aspas aí, mas ao mesmo tempo, justamente nesse filme deu uma polêmica zona com o Ridley Scott, né, que ele aparentemente respondeu sobre os historiadores que estavam criticando o filme, que ele falou, eles não estavam lá, como é que eles sabem que eu tô errado, né? Nesse filme ele tinha dado esse piti, né, sendo que ele já fez filmes muito mais historicamente dane-se, né, ligando o mínimo, e nesse aí que foi tão, né, como filme fraco, mas como filme histórico, achei bem ok, né, deu pra contar nos dedos, assim, as grandes cagadas que ele fez. Nesse ele, talvez nesse sentido, né, pô, nesse que eu me esforcei tanto, tô me enchendo o saco, vocês não sabem, e não sei,
eu acho que
eu vou conversar um pouco sobre isso, porque me indagou...
Tem muitas camadas aí, sabe, dessa história, muitas camadas, porque, isso aí põe em questão o próprio papel do historiador, né, a diferença entre história e cinema, assim, eu penso já com o patrão, né, o nosso velho teórico, que fala sobre cinema, e que todo mundo que, enfim, estuda cinema e história, em algum momento chega nele, que é o Marco Ferro, né, e ele fala sobre como que o filme, ele é um documento histórico também, acima de tudo, né, ou seja, é uma contra-análise da sociedade, ele, ao mesmo tempo que ele mostra ou representa aquilo que ele quer representar, ele ainda assim não está alheio ao contexto, enfim, político, social, que o criou, né. Então, de alguma maneira, o filme fala muito mais sobre esse contexto político-social do que sobre o tema que ele quer representar. Então, na realidade, o Ridley Scott, eu já meio que, de certa maneira, sou favorável à crítica do Ridley Scott, né, no sentido de que não tem como fazer um filme acurado historicamente, perfeitamente como era, porque, em primeiro lugar, e aí eu elogio criticando ele, porque nem se o Ridley Scott estivesse lá vendo aquilo, né, aqueles eventos acontecendo, ele ia conseguir fazer um filme igual, porque no mundo das humanidades isso não existe. É, no mesmo local, no mesmo acontecimento, há uma série de pontos de vista. De vista que criam realidades diferentes. Né?
Ele não tem a verdade sobre Napoleão.
Não tem a verdade. Então não, é impossível. Nenhum filme histórico é uma janela para o passado. Nenhum. Por mais que ele seja curado, por mais que ele seja... O que a gente, claro, fica bastante vislumbrado, assim, é o apego aos detalhes, né? Como que ele reconstitui o ambiente, mesmo se esse ambiente é mentiroso, porque ele é mentiroso. Ele é mentiroso porque, em primeiro lugar, o tecido da roupa perfeita de Napoleão não é o mesmo tecido do século XVIII. A confecção da roupa perfeita de Napoleão não foi a maneira como foi confeccionada no século XVIII. Então, assim, não tem como ser, isso já é um ponto. Então, assim, eu acho, isso é minha opinião pessoal, inclusive, mas também um pouquinho aí junto com o Ferro, talvez. Se o diretor, que é um artista, quiser fazer um Napoleão que em algum momento virou Coringa no meio da história, sabe? Se o Joaquin Phoenix começa a atuar no meio, até o Napoleão, mas à noite ele é o Coringa. Não tem problema nenhum, pode fazer, entendeu? Pode fazer. Se, na realidade, bota ali aquelas coisas horrorosas do Assassin's Creed, assim, que os assassinos estão sempre no meio, né, de grandes coisas e que estão acontecendo. É. Os templários, e aí aquela guerra contra os Illuminati, não sei o quê.
Foi muito bom.
Tipo, cara, aquilo ali é inteiramente possível para um jogo, para um filme. Porque é um jogo, é um filme, não é um documentário.
Exato.
Então, isso, nesse aspecto, eu até não fiquei muito apegado no que seria os erros históricos do filme. Tem vários, né? Vamos falar
e
só para o saudosismo.
Tantos, eu achei. Né? Claro, se tu for muito minucioso, você estava falando da vestimenta, do tecido e tal, com certeza, né? Com certeza. Mas assim, pensando por cima aqui agora, tirando aquele tiro de canhão nas pirâmides de Gizé, não tem nada muito grosseiro. Né?
Não,
aquilo lá
não.
Realmente maluquice, tá? Ficou esteticamente bacana e tal, mas assim, não precisava. Mas tirando aquilo, olha, o filme ele é muito, achei muito respeitoso com o que as fontes, até porque... Pelo que eu tenho visto, né, é um filme que se baseou muito em cartas do Napoleão. Então é um filme que tá do Napoleão e da Josefina. Até várias vezes eles leem as cartas do filme, né, quase como um narrador. É um trabalho histórico quase. Ó, a gente tá mostrando a visão que o Napoleão tem dele nas próprias cartas. É quase que um recorte, né, então talvez ele tenha meio que dado essa reclamada aí. Meio que tipo assim, bah, mas gente, esse filme é super, né... plenamente histórico, né, e vocês ainda assim estão reclamando, vocês são muito chatos, né?
Mas aí vai aquilo que eu falei no início, ele tá velho, cansado, ele não quer, sabe, ele não tá mais com paciência, ele só quer um filme pra ver como aconteceu na cabeça dele, do que ele imagina como deve ter acontecido, é pra isso, aí vem os caras chatos dizer, oh, mas tá errado. E teoricamente falando, não faz sentido dizer que tá errado ou tá certo, né? Essa é a questão. Agora, é sempre bom pontuar que o historiador tem... ele se imune de uma série de métodos, uma série de teorias que visam aprender o passado, ou ao menos de maneira verossimilhante. A gente não quer a verdade, o fato do que aconteceu. Mas o mais próximo, exatamente.
Sim.
Então, assim, tem revisão, passa por pares as nossas pesquisas, tem a crítica da academia. Então, assim, tem todo um processo, toda uma metodologia, que é o fazer histórico, né? Que é diferente do cinema. O cinema é arte. Se o Napoleão quiser, como eu falei, assim, virar o Joker à noite, se ele quiser virar um assassino à noite, assim, um Jack o Estripador francês de noite, sabe? Nas ruas de Paris, o problema é dele.
Sobre esse ponto da possibilidade, assim, do Napoleão virar o Coringa de noite, algo que me chamou muito, pensei agora, que eu lembro quando eu fiz vestibular pra história, um dos livros que era de leitura obrigatória, eu fiz pra URGS, né, era o História do Cerco de Lisboa, do Saramago. E nesse livro, é um livro que um revisor de uma editora, ele vai estar revisando um livro de história, assim, nessa história bem assim, como que aconteceu a invasão do Cerco de Lisboa, e não sei o que e tal. E daí, ele tá revisando a parte que os cruzados, eles ajudam na invasão. E ele resolve botar na revisão dele que os cruzados não ajudaram. Ele muda a história. E daí, ele é chamado na editora, vira toda uma polêmica. E no final, ele escreve a história dele, né? Ele escreve toda a história de Lisboa, enfim, dessa parte da história de Lisboa, como se os cruzados não tivessem ajudado a invadir a cidade, né? E com isso ele começa a discutir, assim, várias questões, assim, um soldado lá, ele vira basicamente um sindicalista militante, também discute, ele se apaixona por uma moura, né, uma enfim, muçulmana, então ele discute essa relação, né?
Tudo isso é possível, sabe, no mundo da criatividade.
Ele usa uma ficção histórica para discutir temas históricos, entendeu?
Justíssimo.
É arte.
É uma maluquice, é um filmaço, na minha opinião.
Que filme?
Mas assim, é um Coração Valente.
Ah, sim.
Terror, mas é um baita de um filme. O próprio Gladiador, que é do Ridley Scott também, preocupado em várias questões, mas é ficção zaça, o homem não existiu, o Maximus, né? E é um baita filme.
Eu acho muito legal, assim, quando eles metem um louco, fazem uma loucura, mas que o que me incomodaria, e talvez estou pegando essa visão do Napoleão, que beleza, sim, teve preocupação com detalhes, com ambientação, mas não discutiu o contexto, algum tema que podia aparecer. Então ele fica assim, é uma experiência de ver um filme bonito, né, mas...
É só isso, realmente. E pra quem gosta de história, vai amar de qualquer forma, sabe? Porque quer ver aquilo ali, quer ver. Mas assim, eu acho que dá pra gente brincar, né? Coisas que seriam erros históricos, assim. Claro, eu digo o que dá pra ver que seria erro, entre mil aspas, né? uma narrativa histórica já bem consolidada sobre um determinado acontecimento que é alterado completamente ou em detalhes e tal. Um deles, o Zabel muito bem pontuou, né, que é o Napoleão dando um tiro lá nas pirâmides de Gizé. Mas olha só, isso aí também é um ponto muito interessante do filme, porque ele carrega, eu estava até comentando com o Jaco em outra ocasião, assim, ele carrega uma visão orientalista ao fazer isso. Porque assim, ó, tem um bando de egípcio, sabe, na frente das pirâmides, a cena se desenrola assim, né? Um bando de egípcios na frente das pirâmides.
Extremamente próximos delas, né?
Extremamente próximos, muçulmanos, e assim com armas completamente defasadas, com roupas meio, sabe, surradas. E aí é muito engraçado, porque o Napoleão dá o tal do tiro de canhão nas pirâmides e eles ficam tudo cagados depois.
Todos se abaixam, né? Meu Deus, a arma do homem branco, né?
Exatamente.
Cara, é a cena do 300 ali. Que
sim! Exatamente. Estilo assim, né? Sabe? Uh-huh. Indígenas do século XVI vendo um cavalo 100%. Pela primeira vez. Ou seja, carrega também essa visão orientalista de que é uma distorção de como se o Ocidente vê o Oriente, né? Outro ponto que eu achei, assim, mas aí é tudo assim, detalhezinhos, por exemplo. Muito se criticou o fato de que, na execução da Maria Antonieta, o Napoleão não estava ali para presenciar e ver a cena. Mas foda-se, eles estavam, não estavam antes, não muda nada. Isso é um detalhezinho. Outra coisinha também que eu percebi, no golpe que leva à queda de Robespierre, o golpe todo, toda a trama política se desenrola em 20 segundos. É muito engraçado. Porque
de repente, pega ele.
Isso. Ele chega na convenção e começa a dizer: na verdade, vocês todos aqui são suspeitos de serem, né, contra-revolucionários. Tipo, mas ele fala do nada, entendeu? Ele chega ali e diz: bah, eu acho que vocês são suspeitos. Não tem construção nenhuma. E aí todo mundo começa: ah, a gente é suspeito, então pega ele. E aí é muito engraçado, que daí ele sai correndo, ele consegue correr de todo mundo, e ele acaba dando um tiro no maxilar, que não mata ele, é o que de fato acontece, mas isso acontece ainda dentro do parlamento. Sendo que, na realidade, esse tiro que ele dá, né, no maxilar vai ser, tentando se matar, vai ser já no escritório dele, num momento bem posterior, após ele saber... mas assim, após ele saber das movimentações, e aí ainda colocam o corpo dele, tem até uma gravura, né, que mostra essa cena, o corpo do Robespierre numa mesa do próprio escritório, com os membros ali da convenção assistindo ele, né, agonizando, enfim... Ou seja, são pequenos detalhes que são modificados, uma coisa ou outra, mas que também mostram como o filme é apressado, sabe?
Tu imagina. Isso, eu ia comentar isso. Que ele. Passou uma moto aqui, perdão. Mas o filme, assim, eu senti que ele é, por vezes, apressado demais e, às vezes, enrolado demais. Ele tem um ritmo tenebroso.
É verdade.
As cenas de relação dele com a Josefina, que eu, antes de ver o filme, eu já tinha ouvido falar que o filme era muito mais sobre isso do que qualquer outra coisa. Né, sobre a relação do Napoleão com a Josefina, sobre ele ser esse líder imponente que todo mundo vê, mas na verdade em casa ele é um cachorrinho da mulher dele, meio crianção, meio...
Ele era baixinho, né, pô.
Isso aí, o filme até nem aborda isso.
Ah, não.
Não. Outra coisa que não aborda é a questão da linguagem, né, do sotaque que ele tinha, que era... Não, porque ele fala inglês no filme.
É que todo mundo fala inglês na França do século XVIII.
Mas claro. Daí não tem o que fazer, né?
Isso que eu achei louco, assim. Às vezes o filme é apressado por umas coisas que podia ter desenvolvido melhor, e às vezes naquele lenga-lenga, porque ai, a Josefina, parará. Pode ser que eu não seja muito fã do romance no filme, não sei, né? Mas eu achei que o filme se enrolou em partes que não precisava e apressou outras que podia ter. E isso me lembra de comentar que o filme, na verdade, original, a versão do diretor, tem 4 horas, né? O
cinema tem
39. Então há esperança ter uma adaptação de roteiro aí.
Ah, mas quem tu vai ver esse aí de 4 horas?
Provavelmente não, mas eu pretendo.
Que preguiça! Que preguiça. Não, eu vou ver. Eu vou ver que eu sou voyeur histórico.
Eu vou acabar vendo, porque
das histórias.
Tu bota... São
isso. É voyeurismo histórico. Aí eu vou acabar vendo.
Eu vou ver como historiador, não como cineasta.
Isso. O que é, Lucas?
Não, bota na velocidade 1.5 e daí isso vai. 4 horas vira 3 horas.
Cara, nas cenas de batalha dá pra deixar no normal. Que eu achei
isso. Mas assim, falando um pouco da Josefina, que o Zabel falou, realmente, assim, ele tenta Se tem um fio narrativo, é a história dele com a Josefina, né? Mas assim, sim, que também é um fio meio que não funciona muito bem, porque coisas que não tem nada a ver com a relação entre Napoleão e Josefina acontecem, assim. Por que que acontece? Por exemplo, tem uma cena muito engraçada que, na realidade, é um quadro, uma pintura, em que o Napoleão, no Egito ainda, vai observar uma múmia, né? Uhum. E aí ele vai ali, abre o caixão, né? Abrem o caixão pra ele vai ali, fala com a múmia e tudo mais. Por que que aquela cena tá ali? Pura e simplesmente porque existe um quadro. Porque exato, ela não tem nenhum sentido na história. Nada. Ela tá ali porque nada, tem um quadro. É o Ridley Scott, velho, com 85 anos, pensando, cara, eu quero ver esse quadro aqui no cinema, entendeu? Eu quero ver se, como é que seria. É isso. É. Então, o filme mas a relação essa com a Josefina foi bem interessante, não, assim, o jeito como tá atriz, errado, muito boa.
Tá errado. Tu é o Ridley Scott, tu é o Ridley Scott, tu tem dinheiro.
E pensa, cara, eu faria igual, eu faria igual, sabe?
Não, eu também não critico, acho igual, justo, acho justo, quem tá vendo tá pagando ingresso e igual.
Claro, ia contratar um roteirista de merda, ia contratar um roteirista de merda, ia dizer, cara, só faz uma, só dá uma justificativa aí pra ter a batalha de Austerlitz e junto a de Waterloo, que é décadas depois, e junto toda a vida dele, dá um jeito aí, eu só quero ver, entendeu, só quero ver.
Contrata um bom diretor de arte que tá pronto,
pô, isso, o roteiro não interessa. Exatamente, mas eu gostei da Josefina, sabe, em termos de atuação, o filme é muito bom. Né? Eu acho que isso é uma coisa que dá pra gente concordar. E a Josefina, não me esqueci o nome da atriz, ela já, perfeito, que já fez várias outras coisas com temática histórica, né?
Uhum. Eu acho que ela tá em The Crown.
Acho que sim. Ela é a irmã da rainha, né? Se eu não me engano agora.
Isso, eu ouvi alguém comentar.
E ela é ótima, ela é excelente. E as cenas, assim, também fazem a gente pensar, cadê os dias atuais, né, a sociedade contemporânea, as questões culturais dos dias de hoje no filme? Onde estão? Ao meu ver, estão na Josefina, que é uma mulher forte, né, que é uma mulher que se impõe, de certa forma, com Napoleão. Sim, não se impõe em termos autoritários. Alta. É interessante, esse dado.
Ela era mais velha e mais alta que ele. Eu não sei se ela era mais alta, tá? Inventei isso agora, mas deixa eu pesquisar.
Mas uma tá coisa, Camila, nesse sentido de dias atuais, que o filme traz, assim, foi muito sutil, mas eu senti que talvez tenha sido uma tentativa de gerar uma reflexão. Mas porque traz todo um auê quando ela chifra o homem, né, que ele vai pro Egito e toma uns cornos, que ela fica lá, né, com o outro rapaz, enfim. E aí o filme fica muito tempo nisso, né? Ele fica mal, e aí fala com ela, e aí não sei o quê, e tem toda uma... Enfim, né, isso ganha um enorme de um tamanho. E em outra cena, ela pergunta, tu teve alguma affair? E ele fala, vários, óbvio. E aí, tipo, fica conversando sobre isso 15 segundos, e beleza. Então, assim, talvez tenha sido até uma tentativa de trazer esse debate, né? De tipo, olha só que misógino, que loucura, né? Perfeito. Ele pode, tudo bem, e ela, quando tem um, gera todo esse bafafá, né?
Perfeito.
Não sei qual é a função do filme, mas eu senti isso, eu senti essa...
Zabel, perfeito. Ele... Eu senti igual também. Que baita comentário, porque eu fiquei pensando muito que também, por outro lado, é um Napoleão realista, sabe? Do ponto de vista do que era o homem... E o universo masculino do século XVIII é muito realista. Primeiro, ele não esconde em momento nenhum o fato de que ele é um misógino, é um machista o tempo inteiro. Sim. Assim, não se preocupa em nenhum momento em dar prazer sexual pra ela. Né? Inclusive,
isso, o filme vai muito bem.
Vai muito
ele
bem.
Chega, Lucas, tu vai adorar essa cena. Porque ele vai lá, fica 10 segundos como um cachorrinho em cima dela, deita ofegante na cama e fala, espero que este bom trabalho nos renda um herdeiro.
Caralho.
E ela com uma cara de putz, é isso? E ele tá seguro de si, né? E assim, o filme, eu vi gente criticando isso. Ah, mas um personagem histórico imponente como esse, o filme retratando ele como um bananão em casa. Mas ele era. Não é porque o Napoleão conquistou a Europa toda, que
exatamente,
não é um bunda mole em casa.
Enfim, exatamente.
Isso
por isso que eu, eu também, eu gostei muito disso, eu gostei dessa até humanização do Napoleão, porque ele tem momentos, como eu acho que tu mesmo disse, né, momentos também assim de grandioso, Napoleão do mito, do herói, porque a gente cria heróis, né? Nossa sociedade desde sempre cria heróis, e heróis tipo Marvel e etc, mas também os heróis históricos, então tem momentos dele como super-herói, mas tem momentos também como ser humano, como cara que é corneado e que mesmo assim não até ali fica bravo no início e tal, mas depois perdoa, que demonstra os seus sentimentos.
Era putaria rolando.
Claro, e era putaria mesmo. Né? Não, tá. E é uma puta, assim, o filme mostra essa putaria de forma mais, claro, concentrada no Napoleão, né? Mas tu vê pelo universo masculino que ele cria como que aquilo ali valia pra todo mundo, sabe? Isso, sim, que é interessante. Também é pelo fato...
Ali pra ver se ele era fértil, Kelvin, né?
Ah, bota uma isso, moça de 18 isso, anos
e vamos ver se funciona essa paciência aí.
Ela... Perfeito, ah, bem lembrado, bem lembrado.
Não,
olha
o,
isso.
O filme tem vários momentos muito preciosos, assim, pro historiador. Entende? Ou para aquele entusiasta de história que fala, putz, era assim, olha só que loucura. Vai gostar dessa cena, mas o filme como uma construção de roteiro, vamos bater nessa tecla. Eu achei muito fraco.
É uma merda, né? É uma bosta, assim. É. O roteiro é uma bosta. O roteiro é uma
pessoal,
bosta.
Pessoal, uma pergunta assim, vocês viram Danton também, né?
Eu vi Danton.
Napoleão Danton, em poucas frases. Vai lá, Zábio, contigo.
Napoleão Danton, peraí, eu não ouvi a pergunta, desculpa, só concordei sem escutar.
Não, tu viu o filme Danton, não viu?
Tá, sei qual é, já vi cenas, tá, mas eu nunca vi o filme inteiro.
Tá. Olha, Lucas, entre Danton e o filme Napoleão, um quadrilhão de vezes o Danton. Certo, porque assim, tá, olha, eu vou te dizer, é difícil de sintetizar o porquê, mas assim, tudo que não tem no Napoleão tem no Danton. Tem enredo histórico, tem um roteiro muito bom, tem um contexto social e político complexo ali que é desenvolvido. É um filme que está preocupado em não ser voyeurista só, né? Ele é um filme que as cenas existem, todas elas por uma razão, o que é diferente de Napoleão. Mas assim, ó, de novo, eu gostei, eu tô falando até agora que é uma merda, que é uma bosta, mas eu gostei, eu saí como historiador feliz. Eu saí do cinema pensando, caralho, que legal, não vou nunca mais ver esse filme, é bom pra cacete, queria ver de novo, mas não vou, porque é muito ruim.
Me arrepiei algumas cenas.
Isso, me arrepiei, foi isso, sabe? Em termos, assim, de quem gosta de história, ver aquilo ali, cara, é fantástico, é lindo,
então realmente. Então vocês estão sendo críticos demais, porque filme da Marvel é isso, eu vejo uma vez na vida, legal.
Nunca isso, mas é Marvel de história. Lucas, é
tem
Marvel
um roteirinho
de
história. Marvel que é fraco, mas ele tem sentido.
É indústria cultural da história, assim.
É indústria cultural da história, é isso. Recomendo a todos os nossos queridos ouvintes que assistam também, vejam, vale a pena. Assim, pra quem gosta de história. Pra quem gosta de cinema, vai ver outra coisa. O Alto da Compadecida 2. Mas esse, o Napoleão... Pra quem gosta de cinema só e não muito de história, acho que não vai, né, sabe, ficar muito feliz.
Não, eu acho que não. Eu acho que não. Até, já aproveitando que estamos nos despedindo, né? De repente, vamos jogar até pros ouvintes, quem nos ouviu até agora... Se eles tiverem interesse, né? Ah, vi o filme e concordo com vocês. Achei horrível porque não tenho a noção do que foi a história do Napoleão. E qual foi? Qual é que foi? Né? Então a gente pode, de repente, gravar, talvez nós quatro, ou enfim, a gente fazer um outro bate-papo agora mais puramente histórico, né? Quem foi o Napoleão? Foi, relembrando algumas cenas do filme, mas aí mais focado na história de Napoleão. De repente aproveitar e já gravamos esse bate-papo do filme, né? E caso, né, quem tá ouvindo aí ainda... concorda com essa, ou tem interesse em escutar a gente falando sobre o Napoleão histórico,
né? Diga pra nós.
Enfiado, né? Até
boa,
pelo...
boa.
Porque eu imagino vocês também, né? Acabei estudando um pouco mais por causa do filme, né? Até preparei a aulinha pros meus pais, pra minha namorada. Dei uma entrevista na Band News, pouco antes do filme lançar também, sobre o filme. Então eu acabei me preparando e...
Pô, mas o Zab é forte, hein? Tá louco,
né? Faz muita academia sempre. Um grande atleta. Não,
esse forte eu vou ficar devendo. Mas, então assim, a gente tá com essa bala na agulha pra falar do homem. Então isso acho aí. Que, se tiver interesse da galera, nos contatem no Instagram, isso. No onde for, que a gente fala, grava sempre, tá?
Isso aí.
E, gente, acho que vamos nos encaminhando, né? Temos que ir saindo aqui, compromissos a mil. E sempre um prazer gravar com vocês. Uma pena a ausência do Giacomo, mas na próxima, quem sabe, a gente consegue juntar o Dream Team completo. E obrigado aos ouvintes.
Obrigado, feliz ano novo, feliz Natal, 2024.
É verdade.
Seja aí, bom.
Boas festas, obrigado.
Boas festas. Tchau, queridos.